Caros deputadas e deputados, ainda falta aqui a representação do PAN e do CDS, mas também já são 12h16. Já são 12h16. Se calhar é melhor nós começarmos com a reunião. Ora, então vamos dar início à reunião, se puder ser. Ponto 1 da ordem do dia, apreciação e votação das atas números 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, referentes respectivamente às reuniões de 6, 13, 14, 15, 16, 21, 23 e 24 de janeiro de 2020. Alguém tem alguma coisa a acrescentar, algum comentário a fazer, algum... relativamente ao conteúdo destas atas? Pelo aspecto, não. Então, vamos proceder à votação. Alguém vota contra? Quem se abstém? As atas foram aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do projeto de regulamento da Comissão. Em reunião efetuada hoje de manhã, da mesa e coordenadores, foi acordada uma redação para o regulamento da Comissão. Entretanto, há pouco, por volta do meio-dia, foi enviada a todos os deputados a versão final do resultado dessa reunião e, portanto, a questão que se põe claramente é a seguinte. Alguém quer fazer uma intervenção relativamente ao regulamento da Comissão, acrescentar, editar, fazer algum comentário? Então vamos submeter o regulamento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O regulamento foi aprovado por unanimidade dos membros desta Comissão. Ponto 3, apreciação e votação do plano de atividades. Também na reunião de mesa e coordenadores hoje de manhã foi acordada uma redação conjunta e final e, portanto, também já foi enviada por volta do meio-dia. Alguém tem alguma questão a levantar relativamente ao plano de atividades da Comissão? Então vamos submeter à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O plano de atividades foi aprovado por unanimidade. Ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final, referente à petição número 2/14/1, em que solicita a alteração do Código Civil para regular a proteção dos compradores no caso da aquisição de apartamento em planta ou em fase de construção. Relativamente a este, ao relatório final desta petição, está aberta o período, se alguém quiser fazer alguma intervenção acerca do assunto. Também não, e portanto suscitava de imediato a votação. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório final foi aprovado por unanimidade. Ponto 5, petição número 9/14/1, pela eletrificação e modernização da linha do Alentejo como uma prioridade de interesse nacional. Apreciação e votação da nota de admissibilidade. Ninguém que quer intervir relativamente a esta matéria. Esta petição tem 4.351 peticionários, tem que ser discutida, tem que ir a plenário. Quanto à nota de admissibilidade, vamos votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? foi aprovado, a nota da admissibilidade foi aprovada por unanimidade. Há outra petição de teor idêntico a decorrer, também já nesta comissão. Nessa altura, para essa petição, foi nomeado o relator era o deputado Cristóvão Norte do PSD. Portanto, nos termos até de distribuição pelo método onde proponho que, já que Cristóvão Norte tinha esta uma petição perfeitamente similar, portanto, propõe-se que o relator seja o deputado Cristóvão Norte. E sabendo-se que não é inconveniente de ser, e toda a gente está de acordo que seja o deputado Cristóvão Norte o relator desta petição, e lembra-se que esta petição tem, atendendo ao número de peticionários, tem uma audição obrigatória dos mesmos. Petição número 14/14/1, pela melhoria das condições das redes de comunicação móvel em Pedrógão Grande. Esta petição tem 388 peticionários. Estamos aqui para apreciar e votar a nota da admissibilidade. Sujeitava à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A nota da admissibilidade foi aprovada por unanimidade. E o relator cabe ao PS. Está bem, ok, muito obrigado. Atendendo que esta petição tem 388 peticionários, a realização da audição de peticionários fica ao abrigo do relator. O relator, se entender proceder à audição, poderá fazê-lo, mas não é obrigatório. Petição número 15/14/1, contra o fecho do CTT no Monte da Caparica, tem 3.640 peticionários. Estamos aqui para apreciar e votar a nota de admissibilidade. Alguém se opõe a que seja aprovada a nota de admissibilidade? Foi aprovada por unanimidade. O relator também cabe ao PS. E, portanto, neste caso, a audição dos peticionários é obrigatória. Fixação da redação final referente ao projeto de resolução número 108/14/1 do PS, que recomenda ao Governo que salvaguarde a qualidade do Serviço Público Postal Universal. Relativamente à redação final proposta, nomeadamente o PS tem algo nada a opor. Representados dos grupos parlamentares também não têm nada a ver pelo aspecto e, portanto, a redação final foi aprovada e está fixada. Baixaram à comissão o projeto de resolução número 222, de acordo com a ordem de trabalho que todos têm, não é? O projeto de resolução número 222/14/1 do Bloco de Esquerda. O projeto de resolução número 223/14/1, também do Bloco de Esquerda. O projeto de resolução número 29/14/1 do PCP. O projeto de resolução número 230/14/1 do PCP. O projeto de resolução número 232/14/1 do PCP. O projeto de resolução número 234/14/1 do PCP. Projeto de resolução número 236/14/1 do PCP e o projeto de resolução número 240/14/1 do PSD. Portanto, esta situação é para conhecimento. Estes projetos.
Posso só repetir o último número que disse, por favor?
240.
PSD.
Sim.
Obrigado.
Está aí? Não está aí? Não está na folha que os foi entregue. Na ordem de trabalho foi enviada, não está.
Eu estava a fazer aqui por este papel, mas entretanto não
está utilizado. Ah, está muito bem. Relativamente ao ponto 10 da ordem de trabalhos, de acordo com, também com o acontecido na reunião do mês de coordenadores hoje de manhã, está aqui em cima da mesa relativamente a quatro projetos, aos projetos de lei número 37/14/1 do PCP, o projeto de lei número 116/14/1 do PAN, o projeto de lei número 119/14/1 do BE, o projeto de lei número 120/14/1 do PEV, é proposto, na reunião de mesa de coordenadores, foi proposta a criação de um grupo de trabalho para a apreciação destes projetos, em que o coordenador destes projetos cabe ao Partido Socialista, de acordo com o definido em reunião anterior pelo método ONT, e, portanto, aliás, já está indicado o coordenador para esse efeito, o deputado Filipe Pacheco, e, portanto, o que se propõe relativamente a este ponto é que se aprova a criação do grupo de trabalho para tratar destes quatro projetos de lei, Ora bem, vamos votar. Alguém é contra a criação deste grupo de trabalho para a discussão deste, para a apreciação destes projetos? Alguém se abstém? Portanto, foi criado, no fundo, um grupo de trabalho para a apreciação destes quatro projetos de lei. Relativamente a este projeto, além do coordenador, será importante cada grupo parlamentar indicar para a constituição deste grupo de trabalho dois deputados. Dois deputados, em caso do primeiro deputado, a indicação é um deputado, mas convém indicar dois, porque em caso do deputado indicado não poder estar e poder vir outro deputado, era bom que se indicassem, cada grupo parlamentar indicasse dois nomes, que assim já, o primeiro e o segundo.
Posso indicar os dois nomes?
Pronto, ok.
Para coordenar o grupo de trabalho, o deputado Filipe Pacheco e a deputada Cristina Jesus.
E depois não queres indicar o segundo deputado em casa da Cristina Jesus faltar?
Já é suficiente neste.
É suficiente, mas depois de faltar, pronto. O Partido Comunista é Bruno Dias, do Bloco de Esquerda.
É deputado Nelson Peralta e eu, se ele não puder.
Nelson Peralta, Isabel Pires, do PSD.
As senhoras deputadas Márcia Passos e Isabel Lopes, se apresentam.
Senhor, do PAN não está cá ninguém, depois teremos que pedir. Também nos outros assuntos, gostaria de informar, vai acontecer uma reunião da Rede Global Parlamentar da OCDE, que é em Paris, nos dias 24 a 26 de fevereiro de 2020. A indicação do nome da representação desta comissão cabe ao PS. O PS indica. Pronto, muito bem. Não, aqui esta o 24 a 26, o dia 25 é dia de carnaval. Não sei se gozar o carnaval em Paris é assim muito, muito. Aliás, como é do vosso conhecimento, não há reunião na quarta-feira, dia 12 de fevereiro. A reunião, a audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação era para ser amanhã, como todos sabem, já foi adiada para o dia 19. Vai ser, portanto, de amanhã às 8, chamemos-lhe assim, vai ser no dia 19. Começa à mesma hora, às 9 horas da manhã. Hoje acordámos a grelha de tempos para essa reunião, porque vai a uma reunião com três requerimentos, dois deles sobre a mesma matéria, ou seja, é uma reunião que se poderá prolongar. Hoje de manhã acordámos uma grelha para esta audição. O primeiro requerimento do PAN, para cada um dos requerimentos, chamemos-lhe assim, das duas fases. A primeira ronda, além da intervenção do Sr. Ministro, a primeira ronda terá 5 minutos e a segunda ronda 2 minutos nos requerimentos. Portanto, temos que fazer, no fundo, a segunda ronda é 2 minutos, se os grupos parlamentares assim o entendem. E, portanto, temos duas rondas para os requerimentos, para os três, mas dois enquadrados com a mesma temática. E temos a segunda ronda e temos depois a ronda a grelha de tempos para a segunda parte da reunião, que é a audição regimental ao Sr. Ministro. Portanto, a reunião começa às 9 horas, portanto é no dia 19 e cá estaremos todos para efetuar. A reunião da próxima semana realiza-se na terça-feira, às 10 horas da manhã. A ordinária realiza-se na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, já está a ordinária. O grupo de trabalho das audiências, coordenado pelo vice-presidente Pedro Coimbra, já faz saber, também já foi definido hoje na reunião de manhã, que se vão fazer audiências, de acordo com o envio que vai ser efetuado a todos os deputados, e vão ser efetuadas audiências nos dias 18 de 2, 3 de 3 e 10 de 3, pelas 14 horas antes dos plenários, não é? É todo dia de plenário.
Não necessariamente. Presidente, é às terças-feiras, na próxima semana sim temos plenário, nas outras não temos agenda.
Ok. Portanto, é às terças-feiras, 18 de 2, 3 de 3 e 10 de 3, às 14 horas. Também se dá conhecimento já, para se tomar nota nas agendas, claro que isso vai ser objeto do envio das respectivas ordens de trabalho, da audição regimental do Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, será realizada no dia 26 de fevereiro, como início, pelas 9 da manhã. Estava aqui a dizer o Dr. Luís Lopes que, se o Sr. Ministro concordar, nós propusemos esta data e estávamos a aguardar a concordância.
Se me permite pronunciar sobre o ponto anterior, a propósito da convocação da reunião pelas 10 da manhã na próxima terça-feira, salvo erro, foi isso que eu entendi o Sr. Presidente dizer. Face à circunstância de haver senhores deputados que vêm bastante longe e, porventura, em razão da agenda não ser tão extensa quanto isso, talvez fosse mais avisado protelarmos pelo menos uma hora para dar espaço aos senhores deputados para chegarem cá a tempo e podermos ter uma presença mais assídua na reunião.
Sim, mas o problema é esse. O problema nas reuniões, nós temos que ver a agenda. Se a agenda tiver um ponto, se for só a aprovação das atas, até podemos fazer ao meio-dia 20. Agora.
Sr. Presidente.
Não, mas vamos lá ver uma coisa. As reuniões têm que ter o consenso da maior parte dos grupos parlamentares que aqui estão. E, portanto, eu lembro, por exemplo, que o deputado do CDS queria esta reunião às 9 horas. O deputado do CDS queria esta reunião às 9 horas, diz que lhe dava mais jeito de ser às 9. E, portanto, faz favor.
Primeiro, boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde a todos. Queria, antes de mais, sublinhar, porque aquilo que o Sr. Presidente acaba de dizer é o critério, é o melhor critério, é procurar o consenso e encontrar uma solução que seja adequada para todos o mais possível e, portanto, acho que devemos continuar nessa linha que o Sr. Presidente aqui coloca. Portanto, isso acho que é muito importante. Por outro lado, o Sr. Presidente também estava agora a recordar que o deputado do CDS, João, pronto, o João Gonçalves Pereira, o deputado João Gonçalves Pereira do CDS há bocadinho tinha manifestado a sua preferência de que fosse às 10 horas, salvo erro.
Às 9 da manhã, ele até disse que preferia às 9.
Quanto mais cedo, melhor. Eu acho que o Sr. Deputado Cristóvão Norte tem toda a razão quando fala do conjunto de deputados que há que onde estar presentes e que vêm de distritos mais distantes, etc. E sendo uma terça-feira de manhã, eu penso que é diferente e temos isso até porque a segunda-feira é o dia reservado ao contacto nas regiões, etc. E, portanto, tendo aqui o aspecto, digamos, um pouco mais desagradável de estarmos na ausência precisamente daquele que defendia que fosse mais cedo, mas eu penso que é perfeitamente adequado que as reuniões possam começar um pouco mais tarde. E pela nossa parte, esperando que seria desejável que, entretanto, se pudesse juntar à reunião o deputado João Gonçalves Pereira, para que não haja surpresas, mas que se a reunião ficasse marcada para as 11 horas, por nós daríamos acordo a isso.
Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, a nossa parte também poderá ser às 11, até porque se não houver grande agenda para os trabalhos não vale a pena haver aqui grande confusão. Mas da nossa parte, qualquer horário dá.
Sr.
Presidente, para dar o nosso ok para a reunião ser às 11, para ser ao meio-dia, para não existir, também não, se não for necessário, se calhar nem faz sentido também estarmos a fazer a reunião só para aprovar atas, e faz saldo isso. Até porque na quarta-feira vamos ter a reunião regimental. Por isso eu até proponho ao Sr. Presidente, até porque vai haver plenário à tarde, etc, etc, se, e vai haver outras comissões ao mesmo tempo, provavelmente, se do ponto de vista da agenda não existir nada que obriga a fazer a reunião, se calhar até podemos dispensar a reunião. Até porque vai haver a reunião no dia a seguir.
Portanto,
é porque só para aprovar atas pode ser aprovadas na semana seguinte.
Portanto, nós vamos fazer o seguinte. Vocês deixam ao meu critério se a agenda for muito forte, poderá ter que ser às 10 horas. Se a agenda for uma agenda equilibrada que se veja pode ser às 11, pronto, ok. Está bem, mas se for às 11 e demorar 3 horas, quer dizer... Eu não sei o que é que vai haver. Agora, se vocês deixarem o meu critério, eu sentindo a agenda, posso marcar a reunião, quanto mais tarde eu puder marcar, melhor. Portanto, não há problema nenhum. Agora, até estou como o Sr. Deputado disse, quer dizer, se for só para aprovar atas, podemos aprovar atas na reunião seguinte. Quer dizer, e portanto não justifica fazer reunião.
O grupo parlamentar do PSD vai confiar no lendário bom senso do Sr. Presidente.
Ah, ok, muito obrigado. Exatamente. Eu para estar aqui hoje à hora sair de casa eram 5 horas da manhã. Está encerrada a reunião, não há mais nada para tratar.